Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
É gratificante poder, nessa semana, novamente dividir com cada um de vocês o que tem acontecido em Brasília, as ações do governo federal, que tem relação direta com a nossa vida, com o seu dia a dia e com o estado do Paraná, as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional e as minhas iniciativas procurando defender os interesses do nosso estado e do nosso país. Começa agora mais um programa Transparência em Ação.
Este é o seu deputado federal, Zeca Dirceu, e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Confira os destaques do Transparência e Ação desta semana.
A audiência no MEC busca agilidade na implantação dos cursos de medicina no Paraná.
Lei sancionada por Dilma permite punição de corruptores.
Mais de 2,8 milhões de famílias abriram mão do Bolsa Família.
Brasil lança mais dois Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
Na última semana, o deputado Zeca Dirceu esteve no Ministério da Educação, reiterando a agilidade na publicação do edital para que as instituições de ensino superior das cidades aprovadas possam dar início à abertura dos cursos de medicina no Paraná. Pato Branco, Guarapuava, Campo Mourão e Umuarama já foram habilitadas pelo MEC para receber o curso.
É verdade, Nayara. Já estamos na fase final para a implantação desses cursos. E na audiência com o ministro José Henrique Paim, Zeca destacou a importância de abrir o quanto antes as novas turmas.
Não é de hoje que tenho insistido com a necessidade da ampliação do número de vagas para cursos de medicina. Estou extremamente feliz porque o ano de 2014 foi muito produtivo. O governo federal escolheu 4 cidades onde serão implantados cursos de medicina a partir de instituições privadas e definiu como meta a implantação em mais 2 outras cidades cursos de medicina através das instituições federais de ensino superior. Ou seja, já são 6 regiões, 6 cidades que terão vagas ampliadas, novos cursos acontecendo. Foi sobre isso que conversei com o ministro da Educação, Henrique Paim, na última semana. Uma conversa muito produtiva. O ministro, mais uma vez, mostrou todo o seu respeito ao Paraná e principalmente às regiões que estão hoje selecionadas para terem novos cursos de medicina. O Norte Pioneiro, o Oeste do Paraná, o Noroeste, a região Central, são regiões que, junto com o Sudoeste do Estado, aguardam ansiosamente a publicação dos editais que vão selecionar agora as instituições de ensino, até porque as cidades já foram todas selecionadas e já foram habilitadas. Vou lutar muito nesse meu segundo mandato, nos próximos 4 anos, para que a gente consiga ampliar essas ações. Outras regiões sejam incluídas, outras cidades sejam habilitadas e, de fato, nós tenhamos cada vez mais médicos. Essa era a filosofia da lei que aprovamos nesse ano, que criou o programa Mais Médicos. E nós vamos garantir isso através de reuniões, de audiências como essa, que foi realizada com o ministro da Educação, Henrique Paim.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A 7ª etapa da Operação Lava Jato, desencadeada pela Polícia Federal na última semana, teve como foco a prisão de funcionários de alto escalão de grandes empreiteiras envolvidas em pagamentos de propina a executivos da Petrobras. Essa já é a primeira medida efetiva fruto da lei anticorrupção, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em novembro de 2013.
A Lei 12.846 trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas por atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. A nova lei tem várias medidas anticorrupção e foi comentada pelo deputado Zeca como um avanço contra a prática que tanto prejudica o país e os brasileiros.
A presidenta Dilma foi muito feliz quando, no segundo turno das eleições, estabeleceu um contundente debate sobre corrupção com o candidato derrotado, Aécio Neves. Naquele momento, ficou claro o que vamos destacar hoje. Há uma grande diferença no Brasil de hoje com o Brasil do passado, o Brasil do PSDB, o Brasil da época do Fernando Henrique Cardoso. Naquela época, nada se investigava, nenhuma denúncia era apurada. A maior instância do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, por exemplo, tinha o apelido de Engavetador-Geral da República. A Polícia Federal, com pouquíssima estrutura, com condições muito limitadas, fazia operações que não chegavam a dezenas a cada ano. A presidenta Dilma deixou claro durante o segundo turno, e hoje nós vamos destacar mais uma vez, que o Brasil de hoje é diferente. Tudo se investiga, as denúncias com fundamento e até sem fundamento são amplamente apuradas e as condenações estão acontecendo, até mesmo condenações injustas. Mas o Brasil começa a ser passado a limpo, a corrupção começa a ser combatida como de fato tem que ser. E aqui cabe destacar essa lei que foi sancionada pela presidenta Dilma e permite a punição de corruptores. A legislação do país punia apenas os corruptos, aqueles que eram objeto da corrupção. Agora a lei pune os corruptores, aqueles que dão origem à corrupção. Tanto é que os maiores empresários do país, das 5 maiores empresas do Brasil, estão, alguns deles, presos na sede da Polícia Federal em Curitiba, terão que dar grandes explicações à justiça e os culpados, realmente, através dessa lei que foi sancionada pela presidenta Dilma e que eu tive a oportunidade de votar a favor, de ajudar a aprovar, a lei 12.846, que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas, por atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. É um grande avanço, é uma grande mudança no nosso país e que vai fazendo o Brasil ser cada vez mais um país que combate a corrupção.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O governo federal lançou na última segunda-feira o programa de estudos Idiomas Sem Fronteiras. A iniciativa vai oferecer gratuitamente cursos de inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, japonês e mandarim para estudantes, professores e corpo técnico administrativo de instituições de ensino superior públicas e privadas, além de professores de idiomas da rede pública de educação básica.
Pois é, Ana, uma grande oportunidade para quem quer aprender uma nova língua. A primeira etapa é se inscrever pela internet. Depois, os interessados poderão se inscrever para cursos presenciais. Já quem tem conhecimento de alguma língua poderá fazer provas de nivelamento. O deputado Zeca comentou a iniciativa.
Você que é jovem, você que quer dar prosseguimento na sua formação, pretende estudar mais, surge aí uma grande oportunidade. O governo federal lança um programa para formação em línguas estrangeiras. É o Idioma Sem Fronteiras, que oferece ensino gratuito de 7 idiomas para professores e estudantes. Primeiro edital divulgado nesta terça para o curso online de francês. Quero que você acesse a internet, entre no site do MEC ou entre na minha página do Facebook, pegue mais detalhes e participe dessa grande oportunidade que o país coloca à disposição de todos vocês.
E as inscrições vão até o próximo dia 8 de dezembro. Confira o site www.isf.mec.gov.br. Repetindo, não esqueça, até o dia 8 de dezembro, faça sua inscrição no site isf.mec.gov.br.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Mais de 2,8 milhões de famílias abriram mão do programa Bolsa Família. O sucesso do programa não é medido apenas pelos elogios de organismos internacionais ou pelos índices de redução da extrema pobreza. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram que cada vez mais famílias mudam de vida e tornam-se capazes de prover o próprio sustento.
Que notícia boa, né, Ana? Desde 2003, quando o programa foi criado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todas essas famílias abriram mão de receber o benefício, seja por meio do desligamento voluntário, seja porque optaram por não se recadastrarem. O deputado Zeca destacou o sucesso do programa.
O fato de quase 3 milhões de famílias terem aberto mão da renda do programa Bolsa Família desmente um preconceito, uma fala que é repetida com ódio, muitas vezes por algumas pessoas, de que os beneficiários do Bolsa Família são desocupados, são vagabundos, são pessoas que não querem trabalhar. Isso não é verdade. E os números provam isso, os fatos provam isso. Há um número muito grande, em todo momento, a cada período, de famílias que recebem os recursos do Bolsa Família e que lutam, estudam, batalham, se qualificam, conseguem um emprego e deixam o programa. Quando fui prefeito de Cruzeiro do Oeste, vi a minha cidade, que tem 20 mil habitantes e tinha mais de 2 mil famílias, ter esse número reduzido para menos de 1.000 famílias. Mais da metade das pessoas abriram mão do cartão do Bolsa Família, da renda básica de todo mês e preferiram a oportunidade do emprego. O que nós temos que continuar insistindo é na educação, na capacitação, na qualificação profissional e na criação de condições para que o Brasil continue crescendo, para que o Brasil continue gerando emprego e dando oportunidades a milhões e milhões de brasileiros que, na verdade, só recebem um Bolsa Família porque no passado nunca tiveram uma oportunidade de estudar, de se qualificar e, principalmente, de ter o seu próprio emprego. Que esse preconceito, que esse ódio, com os fatos que vão aparecendo no dia a dia, diminua cada vez mais. Nós temos que respeitar esses brasileiros que dependem do programa Bolsa Família e ajudar eles, com dignidade, a superar essa necessidade.
É importante lembrar também que o governo federal realiza até o dia 12 de dezembro o recadastramento de famílias que recebem o Bolsa Família. Para manter o cadastro ativo, é preciso informar qualquer mudança de endereço residencial, escola dos filhos ou na composição da família, no mesmo local onde o cadastro foi feito ou aonde a prefeitura do seu município te orientar. Fique atento!
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Outro dado importante foi apontado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre o Bolsa Família. Você sabia, Nayara, que a cada R$1 gasto com Bolsa Família adiciona R$ 1,78 ao Produto Interno Bruto do país? O Bolsa Família tem um dos menores custos entre os chamados programas de transferências sociais, mas é o que tem o maior efeito multiplicador sobre a economia.
Isso é realmente incrível, Ana. E aí pensar que muitas pessoas menosprezam o programa e o chamam até de esmola. Os gastos com o Bolsa Família representam apenas 0,4% do PIB. Zeca falou sobre a importância do programa para a economia do país.
Uma segunda notícia que mostra, prova, que o Bolsa Família não é apenas um programa social. O Bolsa Família é um programa econômico, é um programa que levou muito recurso para os rincões do país, para as regiões mais pobres, para os pequenos municípios. Cada R$1 gasto com o Bolsa Família adiciona R$1,78 ao PIB. Ou seja, a renda do Bolsa Família não fica guardada embaixo do colchão. Ela circula no comércio, ela circula na aquisição de produtos, de eletrodomésticos, de insumos. Ela movimenta a economia do país e movimentou a economia de pequenos municípios que eram muito pobres, que o comércio vivia às amarguras. Isso, é claro, gerou emprego, gerou prosperidade em regiões do Brasil que isso era apenas um sonho. Então aqui, com esses dados do IPEA, fica provado mais uma vez que o Bolsa Família não é apenas um programa social, é um programa econômico e um dos grandes responsáveis por essa fase que o Brasil viveu de desenvolvimento, de geração de emprego e de crescimento da economia. Só lamento que algumas pessoas que são beneficiárias indiretas do Bolsa Família, ou seja, comerciantes, donos de supermercado, donos de restaurantes, donos de farmácias e de tantos outros estabelecimentos, não consigam entender a grandeza desse programa como um programa também de aspecto econômico.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
governo federal está repassando neste mês de novembro 23 milhões de reais para mais de 20 mil agricultores familiares que participam do programa de fomento às atividades produtivas rurais no plano Brasil Sem Miséria. Deste total, quase 12 mil famílias estão recebendo a primeira parcela dos recursos para investimento em projetos produtivos.
Na ação desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, cada família em situação de extrema pobreza recebe R$ 2.400 ou R$ 3.000 na modalidade semiárido para aumentar e diversificar a produção de alimentos, gerando renda. Desde 2012, mais de 140 mil famílias foram incluídas no programa e já tiveram o apoio de agentes de assistência técnica e extensão rural, a ATER.
Essa é mais uma ação fantástica do governo federal que casa as questões da agricultura com as questões sociais. Desde 2012, já foram mais de 120 mil famílias incluídas no programa. Programa que distribui crédito, cria condições para que as famílias em situação de extrema pobreza aumentem e diversifiquem a sua produção de alimentos e que tem também todo um apoio de assistência técnica e extensão rural. Ou seja, o governo repassa recursos que, na verdade, nesse mês de novembro chegaram a 23 milhões de reais e atenderam mais de 20 mil agricultores. Recursos que permitem os agricultores se estruturar, produzir mais, diminuir custos, aumentar a sua capacidade de diversificar a produção agrícola e, é claro, melhoram a renda das famílias, tiram essas famílias dessa situação de extrema pobreza que elas se encontram e que foram identificadas pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e que, é claro, contou aí com a parceria do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Como parlamentar, tenho procurado incentivar o governo federal nesse tipo de ação e também orientar prefeitos, vereadores, secretários municipais o quanto que essas famílias podem ser cada vez mais beneficiadas.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Também nesta semana, o deputado federal Zeca Dirceu participou de uma audiência no Ministério da Saúde com o secretário de Atenção à Saúde, Fausto Pereira, discutindo a liberação de recursos federais para a conclusão das obras do Hospital Regional de Toledo. A reunião contou com a presença de uma comitiva de prefeitos da região que será beneficiada pelo novo hospital.
A construção do Hospital Regional de Toledo começou em 2012 e hoje está com 94% das obras concluídas. As instalações compreendem dois blocos e foram projetadas para comportar 88 leitos normais e 10 para unidades de tratamento intensivo, UTI. O governo federal já destinou 12 milhões de reais para a construção do hospital. Na reunião, o deputado Zeca Dirceu ressaltou a importância da conclusão da obra.
Me honra muito ter sido recebido pelo secretário de Atenção à Saúde, Fausto Pereira, que é um dos mais importantes integrantes do Ministério da Saúde e coordena ações do Ministério em todo o nosso país. O Ministério da Saúde que, mais uma vez, parou e deu uma atenção especial ao Paraná, uma extensão especial, principalmente a questões da região oeste do nosso estado. Minha luta aqui tem sido permanente no sentido de viabilizar recursos, condições para que os nossos hospitais regionais possam funcionar da melhor maneira possível. Não só o de Toledo, que está com obras bastante adiantadas, teve mais de 12 milhões de investimentos do governo federal e agora precisa recursos, né, para o custeio, para equipamentos, para que de fato o hospital entre em funcionamento, mas tenho dado atenção a vários outros hospitais regionais do nosso estado, são várias regiões que, através da iniciativa de prefeitos, de dirigentes dos hospitais, nós temos aqui no mandato um diálogo constante permanente com o Ministério da Saúde. Sei o quanto que há uma série de fragilidades, uma série de problemas e fico, é claro, muito entusiasmado quando vejo uma autoridade tão importante do Ministério da Saúde, o Secretário Nacional de Atenção à Saúde, Fausto Pereira, parar aqui as suas reuniões, as suas atividades e observar com cuidado, com cautela, o que nós estamos reivindicando. Isso me dá a certeza de que nós teremos outros investimentos acontecendo nos hospitais do Estado do Paraná por parte do Governo Federal.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Para ganhar no grito o que foi perdido nas urnas, a oposição já compromete os interesses do povo brasileiro com postura intransigente no Congresso Nacional. O PSDB e o DEM foram os responsáveis pela não votação da medida provisória 652 de 2014, que concede subsídios a empresas de aviação regional para incentivar o aumento de voos, baratear as passagens e promover o desenvolvimento em cidades do interior.
Lamentável, né, Nayara? Isso vai comprometer um ciclo já em curso de incentivo às economias locais e de benefícios à população de pequenos e médios municípios brasileiros, inclusive no Paraná. A medida prevê investimentos em 270 aeroportos regionais, além da subvenção para até 50% dos assentos oferecidos pelas companhias aéreas, com limite de 60 cadeiras. Zeca lamentou o ocorrido, mas destacou que vai continuar lutando em prol da aviação regional.
Extremamente lamentável a postura que tem tido os partidos de oposição, principalmente o PSDB e o DEM, aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Não aceitam o resultado das urnas, buscam um terceiro turno, tapetão, golpe a todo momento, e procuram, nas votações da Câmara dos Deputados e do Senado, inviabilizar boas ações do governo federal, que inclusive são importantes para a vida das pessoas, para o desenvolvimento do país. As obstruções, as dificuldades que foram impostas por deputados federais do PSDB e do DEM e que impediram a aprovação da medida provisória 652 é um grande exemplo. Essa medida provisória concede subsídios a empresas de aviação regional para incentivar o aumento de voos, baratear passagens e promover o desenvolvimento em cidades do interior. Só no nosso estado do Paraná são 14 cidades, 14 regiões que seriam beneficiadas com a aprovação dessa medida provisória e desses incentivos que as companhias aéreas teriam para operar voos regionais. Cidades como Toledo, Umuarama, Campo Mourão, Pato Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava, são cidades que fazem parte, né, de um seleto grupo de municípios que o governo federal escolheu para incentivar e para estruturar a aviação regional. Ao mesmo tempo que lamento, quero reafirmar aqui que nós vamos continuar insistindo na aprovação dessa medida provisória e nesses incentivos às empresas aéreas e no fortalecimento da aviação regional, porque, diferente dos deputados do PSDB e do DEM, eu tenho muita clareza do quanto que é importante nós termos aeroportos regionais, voos regionais, para a geração de emprego e para o desenvolvimento do país.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O Brasil alcançou mais dois objetivos de desenvolvimento do milênio fixados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para 2015. Houve redução pela metade da população sem acesso a saneamento básico e diminuição de 2/3 na mortalidade de crianças até 5 anos.
Uma ótima notícia, Ana. Estabelecidos no ano de 2000 pela ONU, com o apoio de 191 países, os Objetivos do Milênio são um conjunto de metas organizadas com a finalidade de tornar o mundo um lugar mais justo, solidário e melhor para se viver. Zeca comentou a evolução do Brasil nas metas.
Esse é um resultado que merece ser comemorado. Houve uma redução pela metade da população sem acesso a saneamento e houve a diminuição de 2/3 na mortalidade de crianças até 5 anos. Diante disso, o Brasil alcança mais 2 objetivos de desenvolvimento do milênio. Esses objetivos foram estabelecidos em 2000 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e conta com apoio de 191 países. Os objetivos do milênio são acabar com a fome e a miséria, oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater o HIV, a AIDS, a malária e outras doenças, garantir a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente, estabelecer parcerias para o desenvolvimento. É muito bom ver que o Brasil aos poucos vai avançando, vai cada vez mais vencendo esses objetivos, né? Alguns deles que inclusive estavam previstos para serem atingidos muito mais adiante, né? Dentro daquilo que a ONU estabeleceu no ano de 2000. É um conjunto de ações, um conjunto de avanços que é reconhecido por uma das mais importantes instituições do mundo, a Organização das Nações Unidas.
Este é o seu deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Nós voltamos na semana que vem com mais informações sobre o mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.